povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou o Felipe Senise e esse é mais um Sinapses, podcast da Sandbox Escola de Estratégia. E mais uma semana eu tô aqui ao lado do meu amigo, meu sócio, companheiro de muito tempo de estrada, Daniel de Tomás. Tudo bem, Dani?
Tudo ótimo, Fê. Tudo bem, pessoal. Hoje temos mais pessoas aqui conosco, de várias maneiras diferentes, que a gente tem convidados. A gente tem pessoas dentro dos convidados.
É um Inception.
E a gente também tem plateia hoje. Muita coisa nova.
Exato. Tem convidado, aluno, ex-aluno, plateia. Tá tudo junto e misturado aqui. E esse é, como o Daniel falou aí, a gente tá fazendo uma experiência aqui de abrir a gravação pra galera, uma experiência nova pra gente. E só que, mais do que isso, a gente tá hoje fazendo mais uma rodada do nosso Alumni, né? Versão que a gente trouxe esse ano aí pro podcast, com uma convidada especialíssima, luxuosa participação da Júlia Felipe, uma das nossas ex-alunas mais queridas e que segue com a gente aí, trocando muitas ideias. Ela vai se apresentar. Tudo bem aí, Júlia? Bem-vinda! Muito obrigado por estar aqui com a gente.
Imagina, gente. A gratidão é toda minha. Obrigada por tudo que vocês me ensinaram quando eu estava na escola. Obrigada pelo que eu continuo aprendendo no podcast, com a newsletter. E obrigada por essa noite especial. É uma honra estar aqui.
Que bacana, que legal. Júlia, se apresenta para a turma aí. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional, especialmente o que você está fazendo hoje.
Bom, gente, me apresentando, meu nome é Júlia. Eu tenho 36 anos. Eu comecei minha carreira como criativa e eu fazia perguntas demais, então me mandaram para o planejamento. Isso é uma história real. Não foi tão tranquilo assim, mas foi assim que aconteceu. E aí eu fiquei 10 anos como estrategista. Aí tive a honra de trabalhar na UMAP, na Lulara, na FBIS, e aí eu me mudei para os Estados Unidos graças a uma transferência do meu marido. E aí eu decidi que eu queria, nessa transição, virar cliente. Eu já queria virar cliente fazia tempo, aproveitei a transição para isso, e aí depois trabalhei na Universidade de Stanford, no departamento de marketing, e eu tô há 3 anos na Apple, onde eu sou gerente global de marketing digital para pagamentos. Que é um nome bem grande para dizer que eu cuido das campanhas de gift card e de alguns outros produtos financeiros. Então, basicamente, é o que eu tô fazendo hoje aqui na Califórnia, mas eu me divirto mais gravando podcast.
Ô, Ju, deixa eu dar uma pergunta. Conta em 1 minuto ou 30 segundos que for, assim, como é que era trabalhar em Stanford? Porque uma coisa a gente sempre ficava, Apple e Stanford é uma boa dupla de marcas, né? Mas eu fico imaginando, eu quero estudar lá, tudo. Como era trabalhar? Que tipo de coisa tinha pra fazer? Como é que era o rolê, assim, essa vida em Stanford?
Assim, era surreal que você tá num lugar. Uma vez eu tava numa reunião e entrou um senhor na reunião, no meio da reunião, e ele sentou. E ele ficou sentado e ele ouviu, era uma reunião longa, e ele ouviu a reunião toda e no final ele começou a dar umas opiniões. E daí, tipo assim, eu não sabia quem ele era, mas não ia perguntar, né? Tinha acabado de chegar, não vou levantar a mão e falar quem é você. Aí acabou a reunião, ele saiu e depois eu mandei um Slack pra minha chefe, que trabalhava remoto. Falei, Jen, quem é aquele cara que ficou perguntando e falando umas coisas no final da reunião? Ela falou assim, meu, esse cara é um professor do departamento de física, que ganhou já um prêmio Nobel, e ele adora ajudar o time de marketing. Então, uma vez por mês, ele pinta.
Que maravilha.
Tipo, esse era o nível de doideira de trabalhar no campus, assim. E a gente tinha acesso às aulas. Então, era muito bom.
Ah, que legal. Que demais.
Aquele momento que a gente fala que marketing não é rocket science, ele começa a virar um pouco, assim, né? Tipo, o Nobel de Física passando ali.
Exato.
Isso é um check novo na vida. Já fiz uma reunião com alguém que ganhou um prêmio Nobel.
Exatamente. Bom, é isso, então, gente. Vamos ter muito papo aqui com a Júlia hoje e apresentando os temas aqui da semana para vocês. A sinapse da semana vai ser sobre AI. Não é mentira, não é sobre AI. É sobre o contexto, na verdade, que a gente está colocado com o AI cada vez mais presente. E a gente vai debater aqui com a Júlia. Cara, o que vai sobrar para a gente no ponto que está melhorando cada vez mais? O que sobra para o estrategista? Onde ele vai ter espaço para atuar? Enfim, qual que é o nosso maior valor do outro lado dessa ponte aí? Então, essa vai ser a nossa discussão. E na Estratégia em Pauta, a gente já vai esquentar bem esse assunto, porque vamos falar sobre grandes consultorias, com foco aqui na McKinsey, falando dos pepinos que eles estão tendo de RH. São pepinos financeiros também, mas são pepinos de RH em muita medida, assim, com seus talentos. Então tem tudo a ver um pouco aqui com habilidades, performance. Na sequência, a Sinapse entra aí para falar desse contexto todo com AI. Mas antes, eu quero, como sempre, apresentar a escola aí para quem não conhece, né? Para quem tá chegando. Todo dia chega alguém novo aqui no Sinapse, isso é bem legal. Então nós somos a Sandbox, uma escola de estratégia que temos por missão há 10 anos fazer com que as pessoas despertem para o pensamento estratégico, né? Que elas passem a pensar cada vez de forma mais estratégica. Isso pra gente significa muitas coisas que a gente vai discutir, inclusive, na própria Sinapse, mas entre elas, como a gente faz para gerar valor, gerar resultado. A gente faz para conectar empresas e clientes nos seus melhores interesses e fazer com que isso seja bom para todo mundo, assim. Então a gente junta pensamento analítico, crítico, criativo, faz isso tudo acontecer. E a gente faz isso em uma série de tipos de assuntos diferentes, né? A gente vai desde data até inovação, criatividade, soft skills, né? Relacionamento interpessoal cada vez mais importante. E dessa vez, mais uma vez, mais uma semana aqui, a gente vai falar para vocês da Planning Academy, que é um juntão de tudo isso, é o nosso super programa de formação em que a gente coloca praticamente tudo ali pra jogo, faz o negócio rolar bem legal, assim. Então, a Júlia, inclusive, uma das ex-aluna de Planning Academy aqui, quero ouvir o depoimento dela, mas conta um pouquinho rapidinho aí do curso pra turma, Dani, depois eu quero ouvir a experiência da Júlia.
Então, Planning Academy é legal, é xodó, a gente trata com super carinho. Esse curso mesmo, pra pessoas que querem trabalhar como estrategista, ele é pensado dessa maneira e ele foi crescendo, porque a gente foi percebendo que cada vez mais, em vez de fazer 10 aulas ou 15 aulas num curso maior, a gente tinha que ter muito mais temas, né? Aí a gente mudou para essa coisa meio plataforma, a pessoa escolhia as aulas que ela ia fazer, e esse ano a gente tá fazendo uma coisa diferente, que a partir de agora, a gente tem, sei lá, mais de 68 horas de conteúdo só de Planning Academy, a gente tem mais de, sei lá, 49 módulos, 30 e tantos professores, é muita coisa mesmo. E agora, para facilitar a nossa vida e para fazer um pacote com mais valor também para as pessoas, a gente tá juntando tudo isso num preço só. Então, em vez de você ficar comprando as aulas e montando uma trilha, você tem acesso a tudo, e também tem acesso a mentorias, também tem acesso ao sprint, também tem acesso a tudo junto, por um preço que, sério mesmo, assim, quanto você achava que era a Planning Academy, ela é bem mais acessível, porque dessa maneira a gente conseguiu tornar ela mais acessível. Então vale muito a pena vocês conferirem. Se você sempre namorou a Planning Academy e quis fazer, agora é a hora de você olhar, porque ela tá inteirona e lindona pra você sair fazer.
Excelente. Júlia, conta um pouquinho de como foi a sua experiência. Hoje é um curso até que bem diferente do que você fez, mas o espírito é super bem preservado aqui. Conta um pouquinho pra turma o que você achou, como foi, como te ajudou.
Cara, eu fiz em 2016. Acho que deve ter sido uma das primeiras turmas, eu acho.
Verdade.
E eu já tinha 5 ou 6 anos de carreira. Só que, assim, pelo menos a minha experiência, no começo da carreira, você aprende muito fazendo, mas é um aprendizado meio caótico, assim, né? Você aprende uma coisa com um case, outra coisa com outro. Aí no outro case você faz aquilo errado. E aí depois você aprende que não pode mais cometer aquele mesmo erro. A Planning Academy me ajudou a organizar o meu passado na minha cabeça, meus erros e meus acertos, e me ajudou a organizar os futuros jobs com base nesse filtro. Então, para mim, ela foi uma força organizadora da minha experiência, dos meus skills, achar ponto cego, com a ajuda de pessoas que já estavam fazendo há muito mais tempo do que eu. Então, o grande valor que ela trouxe para minha carreira foi esse, assim, olhar para trás e passar a limpo, e achar problema e ponto cego, e achar fortalezas minhas de coisas que, a partir daquele momento, eu tinha muito orgulho de dizer que eu sabia fazer bem. E também falar assim, tá bom, a profissional que eu quero ser nos próximos 10 anos, pelo que eu vi aqui no Planning Academy, eu tenho que ir mais pra esse lado. Então foi muito bom, assim, serviu como uma bússola pro futuro, mas também uma revisão do passado. Recomendo a todo mundo que estiver nesse estágio de carreira, assim, pensando bastante no futuro, mas que já tem uma bagagem pra organizar, acho bem legal.
Muito bom, muito bom. E a Júlia, repito, uma das nossas melhores alunas, disparado. E, gente, se vocês quiserem conhecer a Planning Academy, sandbox.ee, de Escola de Estratégia, vocês vão conhecer lá tanto a Planning Academy como qualquer outro curso, certamente vai ter alguma coisa bacana pra vocês, mas quando tem janela de Planning Academy, eu particularmente não consigo recomendar outra coisa, assim, porque é o curso preferido de longe nosso aqui. Lembrando também que a gente sempre faz esses cursos de Academy ou qualquer outro curso, um pedaço dela, enfim, de forma bem personalizada pra empresas. Então, a turma do Incompany aí, quem tiver afim, né, sentir que tem espaço na sua empresa para um grupo fechado pra gente fazer um treinamento mais curtinho, mais completão, fazer bastante formato diferente, entre em contato aí em contato@sandbox.ee que a gente troca uma ideia. E não deixem de compartilhar o podcast, a gente tá ampliando aqui a audiência, cada vez mais gente vem falar com a gente sobre podcast especificamente, antes de falar de curso, vem falar de podcast, é bem legal. Então compartilha aí com essa galera, segue, curte nós, comenta lá no Spotify, enfim, faz a bagunça toda aí do engajamento que a gente vai ficar muito feliz, tá bom? E é isso, pessoal. Vamos para a nossa estratégia em pauta. Bom, gente, a matéria de hoje é do Financial Times e ao melhor espírito capitalista. É o seguinte, a headline aqui, né? Empresas de consultoria intensificam esforços para desligar seus funcionários de baixo desempenho. Olha que bacana, né? Então, o que, que a gente vai fazer com essa turma que não tá mandando bem, né? Como é que a gente vai limar os caras? É o espírito gostoso do capitalismo em inglês. Enfim, o papo aqui que eu quero ter com a Julie e com o Dani é um pouco nessa pegada de como as empresas de consultoria primeiro estão apanharam muito nos últimos anos, estão se recuperando um pouco, mas não em níveis pré-pandêmicos. Como grande parte da questão para elas hoje, pensa, uma empresa de consultoria é uma empresa de RH, basicamente, né? Uma empresa de gente, de talentos, é isso que os caras fazem. Lógico, tem todo os frameworks, a gestão do conhecimento, os cases, tem tudo isso, óbvio. Mas, no fundo, é gente, é consultora, cara bom, bem formado, bem treinado, que pode ajudar e auxiliar diversos tipos de problemas que as empresas podem ter. E acabou que eles enfocam bastante na McKinsey aqui, mas falam que isso vale para algumas outras grandes empresas como ela. Eles acabam olhando para eles próprios e vendo muito, e aí é um jeito cruel de falar, né? Mas muito desperdício nesse sentido, né? Pessoas nunca são desperdício, mas nesse olhar aqui que a gente tá dando, né? É do tipo, cara, tem gente não performando tão bem, eu não posso me dar o luxo de ficar com esses caras, mas eu também não posso me dar o luxo de fazer um layoff absurdo. Então é um pepino aqui de, tá, como é que eu faço a performance melhorar e como é que eu faço com as pessoas que não têm tanto boa performance assim? E tem uma série de nuances aqui que a gente pode discutir de por que e como isso acontece, e eu queria ouvir a visão da Julie em primeiro lugar. O que você sentiu lendo a matéria aqui? Eu fiquei meio reflexivo depois de ler essa matéria, assim, em uma série de aspectos. O que te chamou mais atenção?
Assim, primeiro é difícil ter empatia com um bilionário, né? No início sempre me deu aquela sensação assim, meu,
cara,
é gostoso.
Posso falar? Eu ia falar exatamente a mesma coisa pra começar. Assim, cara, é o tipo de matéria que você lê que, assim, pô, deve ter muita gente legal, mas difícil você ter pena, assim, no fim das contas. Né?
É, que tipo assim, provado o próprio veneno, entendeu? Vocês aconselharam todo mundo a encolher e a demitir. E agora vocês estão putos que ninguém tá se demitindo da empresa de vocês pra ir pra outro lugar. Mas vocês ajudaram a acabar com esses postos de emprego, irmão. Bem-vindos ao mundo que vocês criaram, entendeu? E pra quem se diz consultor e inteligentão, falta uma visão sistêmica de gestão de força de trabalho. Achei assim, sabe de nada inocente, né? Primeiro, assim, na primeira lida. Foi isso que me veio na primeira lida. Aí eu li de novo, eu falei assim, do ponto de vista de estratégia, o que, que esses caras estão fazendo, né? Aí que é uma brincadeira de forçar atrito, que é assim, eu quero que um pedaço saia e aí eu vou forçar eles a sair. Que é a estratégia de término de namoro mais velha do mundo. Né? Que é tipo assim, eu não quero terminar e ficar de mal, então eu vou forçar a outra pessoa a terminar comigo. Só que estrategicamente você se vê num impasse. E se a outra pessoa topar que você é um babaca e ela ficar? Qual é o custo disso estrategicamente? Então, assim, é uma estratégia meio perigosa. Porque, no fundo, é o que o Felipe falou. Eles podem demitir. Eles só não querem fazer um layoff, porque layoff é sinônimo de fracasso. Então, estrategicamente, tem uma série de riscos que eles estão medindo e que eu não sei depois no que vai dar. Não sei, vocês têm algum comentário sobre esses pontos?
Eu queria ouvir o Dani aqui, porque é uma coisa curiosa, né? Porque o problema das empresas até muito pouco tempo, e talvez de uma boa parte ainda seja, é o alto turnover, né? Então sempre a discussão de RH é, cara, como é baixo turnover, é muita rotatividade, isso atrapalha empresas em muitos níveis, né? E aqui a gente tá falando o contrário, né? Estão vendo o turnover baixar e preocupados porque estão ficando com muitas pessoas com baixa performance em casa, né? E como a Julie falou, nessa relacionamento meio tóxico, canalha, de terminar o namoro sem querer terminar, né? Então, o que, que você achou aí, Dani?
Eu acho, assim, a primeira coisa que me fez pensar, primeiro, assim, concordo com tudo que a Julie falou, assim, acho que é bem essa... É duro de ter pena, é uma postura meio, nossa, será que agora de verdade eu vou ter que fazer o que eu tenho que fazer de verdade, assim, sabe? Que é... Que é escolher, fazer, mandar a gente embora, tudo mais, assim. Mas eu fiquei pensando no contexto que levou elas a isso, assim, entendeu? A terem resultados piores, né? E pra mim, eu tentando adivinhar, assim, tem muito a ver com uma desaceleração meio geral do business. Mas, por exemplo, muita gente fala que a Meta, que teve muito bons resultados nos últimos trimestres, isso teve a ver, cara, não é que eles lançaram uma coisa incrível que fez o sucesso, é que eles mandaram um monte de gente embora e sobrou mais dinheiro, entendeu? Então, assim, no fim das contas, eles estão na ponta do iceberg, né? Como empresas, meio apertados por esse mundo mais restrito, né? Então, menos grana de venture capital rodando loucamente, as empresas de tecnologia mandando embora e fazendo dinheiro em cima disso, sabe? Assim, tem uma coisa mais austera, assim, sabe? E o que revela pra mim, que assim, é quase que... Eu fico pensando, quase que a austeridade não é bom negócio pra eles, assim, sabe? Tempos austeros não é bom. Eles podem até pregar austeridade e tudo mais, mas, cara... Mas tempos mais restritos ou mais medidos, assim, eles são difíceis para essas empresas, né? Assim, porque você vai lá, sei lá, chama a McKinsey, chama o cara, meu, quando você quer fazer uma grande reestruturação, que você tá investindo e você vai crescer e quero fazer isso para crescer e tudo mais, assim, cara, quando os tempos são mais bicudos, né? Todo mundo tira o pé, assim, sente muito, assim. Engraçado, quem sente também é, sei lá, o varejo. Sente nessa fase. Outras empresas sentem menos. Viagem sente menos. As pessoas estão querendo mais indulgência. Mas assim, mas eu acho que é quase um... Onde tá pegando bem ou mal você gastar os seus dinheiros, sabe?
E acho que tem a ver com uma crise generalizada de futuro que a gente tá vivendo, né? Também é que sabe aquela vibe que tava aqui nos Estados Unidos? Vai ter recessão. Vai ter recessão. Vai ter recessão. Parecia quadrilha, né? É mentira. Não é agora. Mas prometeram tanto essa recessão que todo mundo... meio que cancelou o futuro, como o Dani falou. Cancelou a reestruturação, cancelou a abertura de uma nova fábrica, cancelou a expansão, cancelaram lançamentos. E essa falta de futuro também gera uma falta de projetos, uma falta de expansões, uma falta de novos projetos de consultoria. Enquanto a gente viver essa narrativa dessa crise de futuro, a gente vai espiralar para baixo, né?
Pô, sabe, tem um nome, tem uma expressão em inglês, é waiting for the second shoe. Ia ficar esperando pelo segundo sapato, que era aquela piada, na verdade, do cara que chegou, reclamava que o vizinho de cima toda noite chegava e tirava o sapato e batia os dois sapatos e ele acordava de madrugada. Aí um dia ele reclamou com o vizinho falou, pô, desculpa. A vizinha chegou em casa, jogou o primeiro sapato, lembrou que não devia colocar e colocou o outro com cuidado e foi dormir. No dia seguinte, o cara que sempre acordava à noite falou, pô, e aí, você dormiu melhor? Eu falei, não, foi pior essa noite, porque eu passei a noite inteira esperando o segundo sapato. Eu passei a noite inteira esperando. Então essa sensação de... está prestes a dar merda, ela é muito prejudicial para agências de propaganda, assim, sabe? Para para tudo que depende de algum tipo de investimento, assim, intelectual, vamos dizer assim.
É. Eu queria mudar um pouquinho o papo pra gente já ir fazendo a travessia aqui pra nossa sinapse, que é pra falar do ponto de vista da performance mesmo, né? Porque o que eles estão reclamando aqui muito é que eles querem se livrar aqui dos low performers, né? Da galera que não tá mandando muito bem de acordo com os seus critérios, né? Tem um coach aqui que me chama a atenção, eu queria ouvir vocês pra gente discutir mesmo o que significa na prática, né? Eu tenho uma impressão. Então, em dado momento aqui, a matéria fala aqui, está mais difícil ser promovido, disse Neyman Mian, não sei se pronuncia assim, mas vamos nessa. Diretor de operações da Management Consulted, que prepara estudantes para o processo de recrutamento em empresa de consultoria. Aí ele segue no coach dele. As avaliações de desempenho estão ficando mais rigorosas, mais trabalho está sendo direcionado aos top performers, né, aos melhores. Os low performers, os caras de nível médio e baixo em termos de performance, estão passando mais tempo encostados ali, né, sem projetos para trabalhar, o que significa que eles não estão ganhando visibilidade interna e não estão aprendendo também muito, porque eles, né, ficam mais de canto. E, cara, isso me chama muito a atenção, pensando já nessa questão aí sim, de talento, de performance, de skill. Eu tenho a impressão, queria ouvir vocês, que quando ele fala essa coisa, né, as avaliações de desempenho estão ficando mais rigorosas. Isso... eu acho que combina um pouco com o contexto que a gente vai falar já na sinapse, que é uma questão de, cara, com tanta abundância de informação, de análises disponíveis, de relatórios e de AI e de, enfim, tá sendo mais difícil fazer a diferença. Alguém que você olha e fala, esse cara é bom, essa menina é boa, essa pessoa manda muito bem, ela tem valor, ela vai ser promovida, ela vai crescer na carreira, eu vou colocar mais visibilidade nela, vou dar mais projetos pra ela, ainda que sobrecarregue ela um pouco e vou deixar pessoas que confiam menos mais encostados. Acho que isso é muito sintomático do tempo que a gente vive, em que a exigência pra mim tende a ser maior mesmo, assim. Eu acho que é um momento de arrebentação, assim, complicado de atravessar, né? O que vocês sentem olhando pra esse lado da performance dos consultores aqui?
Eu acho que isso bate muito com uma coisa que você falou no começo, Felipe, que é a natureza do capitalismo. A natureza do capitalismo é produzir mais com menos e acumular capital. Uhum. É... triste, mas é a realidade. E aí, isso, essa estratégia dos caras me parece uma fase 1 de uma lógica de, se os meus top performers aguentarem trabalhar mais pelo mesmo dinheiro, praticamente, eu posso demitir a galera de baixo, eu continuo explorando os meus melhores funcionários e eu não gasto com folha de pagamento com o pessoal que eu demiti. Não sei se isso está necessariamente ligado a um cenário onde a barra está subindo, porque esses dois fenômenos podem não ser conectados. A barra pode subir em algumas empresas, mas também é possível sobrecarregar os teus melhores funcionários e demitir o resto para você aumentar sua margem operacional.
Sem dúvida.
Então, não sei se são necessariamente fenômenos correlatos, mas concordo com você que a gente vai ver a barra dar uma subida à medida que as tarefas mais simples do dia a dia a gente consegue automatizar, e aí a gente vai ver quem, como diria o ícone, agrega valor ao camarote. Quem que consegue continuar à frente, né, do que tá acontecendo. Então, acho que a gente vai sempre viu isso acontecer, isso tende a acelerar, mas não sei se as empresas de consultoria estão fazendo esse movimento por isso. Talvez seja só cost cutting mesmo.
É, eu tendo a achar sempre prioritariamente qualquer movimento desse tipo é por isso ponto, assim, acima de outros fatores. É que eu tô querendo pegar esse fator mais especificamente pra gente tentar isolar ele, discutir se tem alguma lógica aqui nisso, porque, assim, a intenção de quem demite... Tava lendo esses dias matérias falando sobre empresas como o Google ou a Amazon, assim, que tem performances cada vez melhores financeiras e seguem demitindo gente loucamente. Então, assim, esse movimento capitalista é irrefreável, assim, aí eu concordo super com você. Não é, se a gente fosse apontar um culpado, certamente seria isso. Mas e você? Você, Dani, você olhando por esse lado do trabalho, assim, né, da performance, do lado das pessoas ali, da exigência, do valor que elas podem gerar para um negócio, o que você sente?
Primeiro, acho que tem uma metáfora legal para isso que eu li numa newsletter de um cara de que eu tenho mixed feelings, mas que essa foi boa, que é do Scott Galloway. E ele falou que inteligência artificial, assim, nas empresas, essas coisas é que nem o Ozempic. Tá todo mundo usando, mas ninguém fala. Você corta. Ele falou exatamente isso. Os caras estão cortando, e alguma coisa tá acontecendo. Tem mais gente se lascando, estão usando mais ferramentas de produtividade e tudo mais. Mas eu acho que significa na prática pra gente não entrar nessa... também numa pilha dessa história, eu acho que tem muito a ver, e nesse sentido, consultoria são um certo sentido berço da estratégia.
Sim, totalmente.
No lugar, assim, né? E isso tem a ver com, eu acho que cada vez mais o valor vai se mover de entregas, coisas mais subjetivas. Então, o que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que vai ficar menos técnico ou tudo mais, mas tem muito mais a ver com o impacto que você consegue ter, como você consegue impactar um determinado grupo, ajudar um determinado grupo a chegar em bons lugares, a chegar a bons resultados, seja um grupo de pessoas, um grupo de máquinas, o que for, assim, entendeu? Com essa coisa e com habilidades técnicas. Não é só sobre people skills que eu tô falando aqui, entendeu? Eu tô falando de saber muito mais do que você ser um cara, meu, chama aqui no peito que esse deck vai sair campeão, entendeu? Porque acho que consultoria tem muito isso, assim, né? Desse jeito, sabe? Construir a narrativa e tudo mais. Eu acho que... Porque no fim das contas, quando a gente vai falar de inteligência artificial, ele é um atalho pra entrega, né?
Uhum. Sim, totalmente.
É um atalho pra você chegar num produto final, assim, entendeu? E é louco pensar nisso, assim, né? Pô, então quer dizer que a gente não tem que ter entrega, não tem que ter produto. Não, acho que vai ter que ter pra cacete, assim. Mas eu acho que vai ter mais diferencial, mais valor, não diretamente associado, não ou tão crucialmente associado à entrega, assim, sabe? Quer dizer, muito mais o seu jeito de colaborar, o seu jeito de conduzir, o seu jeito de decidir, o seu jeito de ficar esperto, de trazer uma coisa. Isso vai ser muito mais do que... Eu sempre falava, assim, que antes um estrategista, quer ver se é bom, tranca no banheiro e vê se ele sai com um briefing bom de lá, entendeu? Essa imagem que servia para um certo momento, ela é completamente anacrônica, assim. Esse cara que se tranca no banheiro e sai com um briefing bom, eu não sei que tipo de valor ele tem na prática hoje, em muitos contextos, assim, olhando para isso isoladamente, assim, sabe? Então eu acho que é um pouco essa cabeça que vai mudar. Mas para uma coisa muito disforme ainda, difícil de a gente pegar.
E acho que tem a ver com uma coisa que você estava falando antes, que é a questão não do produto, mas do processo, né? A sua capacidade de impactar o processo, necessariamente. E o ponto cego da AI, que é o futuro, né? O que você consegue imaginar como o produto do futuro? O que você consegue imaginar como o processo do futuro que vai trazer valor? E aí é uma coisa que, por enquanto, só a gente sabe fazer. Por enquanto.
E a gente vai falar muito disso no próximo bloco, na Sinapse. Já encaminhamos, esquentamos bem aqui o tema, que o papo vai ser muito sobre isso. E antes de passar para a Sinapse, só queria convidar todo mundo. A Júlia mencionou aí no começo do podcast a nossa newsletter. Eu queria convidar todo mundo para assinar. Então é só ir lá em sandbox.ee e vai pintar o pop-upzinho lá no site pedindo seu nome e seu e-mail. Você vai lá, coloca e passa a receber toda quarta, toda sexta-feira, nossas newsletters aqui, que a gente discute muito dessas coisas, assim, com coisas bem frescas que estão rolando. Às quartas-feiras a gente faz uma análise mais longa sobre alguns aspectos. Na sexta-feira, notas mais curtas, assim, de mais cara de notícia e tudo mais. E vale bastante a pena, galera, dar um feedback bem legal. Então convido todo mundo aí a assinar as newsletters, tá bom? Vamos agora, então, para nossa sinapse da semana. Bom, gente, sinapse dessa semana em um tweet é o seguinte: em tempos de AI, estratégia vai passar a ser cada vez mais sobre o seu core, ou o seu próprio core, né? O que a gente quer dizer com isso? A gente vai observando, né, esses movimentos, e você vai saindo um modelo novo ou, né, uma vertical nova de fazer apresentação, ou fazer imagem, ou fazer vídeo, ou fazer isso, ou fazer aquilo. A gente vai testando, vai usando, a gente vai aprendendo, né? O que, que a AI pode ou não pode fazer, tentando especular, né? O que, que ela vai poder fazer, se já tá nesse ponto hoje, o que ela vai poder fazer amanhã. A gente começa a se perguntar, né, do tipo, cara, o que, que vai sobrando, como eu falei na abertura, né? O que, que vai sobrando? Porque já tem bastante coisa que a gente vê que faz parte do trabalho de estratégia e que esses modelos, esses serviços, esses casos de uso, né, de AI vão começando a fazer também. Aí, de repente, você olha e fala, tá, mas e aí? O que, que tem aqui em estratégia que é o core, que é o centro nervoso da coisa, que talvez a AI ainda não faça, talvez não fará, que eu quero discutir aqui, né? Então, antes de começar, eu queria ouvir vocês dois, começando pela Julie. Qual relação, assim, que você tá tendo com essas ferramentas, esses serviços que estão nascendo? E o que, que você já tem enxergado desses exemplos que eu falei de coisas que são do trabalho de estratégias, eram típicas, eventualmente, do trabalho de estratégia e que já estão podendo ser, em boa medida, majoritariamente substituídas, assim, né? Como que tem sido a experiência de vocês?
Eu tô, vai, numa força-tarefa interna lá do nosso time de pagamentos para debater e pesquisar e depois amplificar para o resto do time. Então, é bem interessante porque tem gente de várias áreas, tem o pessoal da engenharia, tem o pessoal de marketing, e a gente discute e amplifica. Então, é interessante que é tipo uma célulazinha que se reúne uma vez por semana só para falar sobre isso. Eu já vi algumas coisas interessantes de, por exemplo, vamos automatizar o processo de localização, né? Porque a gente faz campanha no mundo inteiro e hoje em dia a gente leva X semanas para traduzir as campanhas. Agora a gente pode usar AI e aí o time de localização revisa, ao invés de fazer do zero, né? Desde esses usos mais práticos, assim, de marketing do dia a dia, mas de coisas do dia a dia da estratégia que eu já tô começando a ver e fazer, é, por exemplo, assim, aumentar o alcance de uma tarefa que a gente fazia antigamente e que a gente conseguia fazer pequeno, agora a gente consegue fazer grande. Ou acelerar um processo que a gente demorava X tempo para coletar, hoje a gente pede para AI coletar e a gente ganha mais tempo para pensar. Então, por exemplo, eu falo 2 idiomas. Hoje em dia eu consigo usar AI para fazer desk em filipino, por exemplo. E aí eu consigo pegar exemplos de outros mercados emergentes quando eu estou fazendo uma campanha num país emergente. Então, ele aumentou a minha visibilidade para o mundo de uma forma muito nova, que antigamente eu não tinha como pesquisar exemplos de campanhas de pagamentos bem-sucedidas nas Filipinas. Hoje eu consigo fazer. Então, tá me dando um alcance novo, tá me dando velocidade, tá me dando escala. Hoje que eu consigo ver no dia a dia, né? Que não exige uma ferramenta específica, que não exige uma IA específica, porque daí a empresa tem que assinar. Tem um monte de perrengue, né? Também, de você começar a usar. Tem umas tretas. Mas é interessante ver como é tipo um... Se você já tem alguns superpoderes, ela vai aumentando o seu superpoder. Então, por enquanto, é isso que eu tô vendo. E aí é o que vai separar os X-Men mais poderosos dos menos poderosos. Porque, no fim, ela é uma lente de aumento pro que você consegue fazer. Do meu lado, é isso que eu tô vendo por enquanto.
Excelente. E você, Dani, o que você tem sentido aí? Acho que a Júlia trouxe um negócio legal sobre aumento da sua capacidade, né? Mas tem o outro lado, talvez, que seja meio uma... Olhando para o nosso bloco anterior, né? De estratégia em pauta, né? Coisas que talvez ela possa operar sozinha e eu preciso de menos gente, né? No cruel do capitalismo. Você já tem enxergado essas coisas assim ou ainda não te parece muito lá?
Eu acho, na prática, assim. Agora eu vou falar um pouco de estratégias. eu vou falar um pouco de presente e futuro. Eu vejo hoje, acelerando muito, muita coisa muito rápida, mas eu vejo hoje muito mais funcionando em coisas fáceis de linguagem. Então, por exemplo, coisas assim, são prática hoje, tá? Tipo assim, isso é uma coisa e fazer foto pra apresentação. Loucura. Vai que vai, funciona, é maravilhoso. Vai lá, mete ficha, galera. Mete ficha porque vai bem, entendeu? Então assim, então isso tem pra mim uma coisa que rola muito e coisa que tem a ver com linguagem. Então, por exemplo, escrever um texto X, achar uma opção pra um título tal. Pensar no manifesto, não sei o quê. Nunca é pronto, é sempre uma conversa que você tem com o AI, mas ele vira um barça ou uma parça que escreve bem. Sabe assim? Porque você pode trocar, consegue ter essa ajuda nesse tom. E aí isso ajuda mais em coisas que são mais simples. Simples é uma palavra ruim pra isso, sei lá. Mas você vai fazer um monte de Google Ads. Só me dá 50 aqui, sabe? Essa coisa. Eu acho que tem uma outra coisa que ainda não rola tanto, mas pode rolar. E é mais sobre aprender a mexer, mas também sobre ferramentas terem mais, que é pro lado de análise. Eu acho que uma coisa é fazer resumo, outra é fazer análise. Sabe assim? Acho que tem muito assim, na prática ele ajuda a fazer uns resumos hoje, assim, mas análise, assim, colocar análise da hora, não é que ele não consiga, ele vai conseguir daqui a pouco, mas pensando na maneira como as pessoas usam, a maioria das ferramentas vai entrar no Gemini ou vai entrar no ChatGPT para fazer isso, o pessoal não vai fazer uma super análise com isso, ele vai ser uma ferramenta que vai acelerar algumas coisas, tal, meio num tratamento das informações qualitativas, mas você ainda precisa do insight ali, da virada para análise muito assim ainda, tudo mais. Mas, eu tava conversando, eu falei com eles inclusive hoje, com os caras, muito legais de uma empresa de design do Brasil chamada Meiuca. Eles têm um ponto de vista sobre isso que é muito interessante. Eles falam que a primeira fase vai ser essa fase meio ciborgue, que é o que a gente tá falando, entendeu? É você o que você faz, só que é o que a Julie falou. De repente, eu falo filipino. Com AI, eu leio filipino e consigo pensar em coisas assim. Então, a Julie tá meio Robocop, assim, sabe? Meio Robocop com essas capacidades que o AI tá dando pra ela. Eles falam que no futuro isso é uma visão que parece muito louca, mas eu acho muito realista. Que é, na verdade, pensa assim, hoje a gente ainda trabalha pro job, a gente como estrategista. Então a gente recebe um trabalho e a gente usa AI para resolver esse desafio. Eles falam, e eu acho muito interessante por isso, que no futuro, quem vai receber o desafio vai ser a inteligência artificial. Vai ter uma equipe lá de um atendimento, uma equipe de negócios, uma interface que vai pegar um desafio, vai colocar o desafio numa inteligência artificial. E criativos, estrategistas, vão trabalhar não para os jobs, vão trabalhar para deixar a inteligência artificial mais inteligente, entendeu?
Uhum, isso.
Então você vai ficar criando regras de negócio, você vai ficar ensinando sobre outras coisas, você vai ficar falando para a inteligência artificial que é bonito, que é feio. Você vai trabalhar para ela, para melhorar esse negócio. Eu acho essa visão espetacular, assim, fascinante. Acho assustadora também, mas eu acho... Eu acho assustadora, mas eu acho legal, assim, pensar. E eu acho que a nossa primeira reação fala, nossa, será que isso vai rolar mesmo? Eu falei, eu prefiro assumir que vai, sabe? Eu prefiro assumir que vai, não porque eu acho melhor ou pior, porque eu acho que sempre a postura de ser uma pessoa que fica resmungando e fala, vai rolar, é sempre pior. Assim. Fala aí, gente.
Não, mas eu ia falar que esse futuro já chegou em alguns lugares, assim.
Total, né?
É, também acho.
É o que o meu marido faz no Google. Não sei se vocês lembram, teve... O pessoal vai lembrar, eu acho. Lembra que teve uma época que era assim, o Netflix é só algoritmo, galera.
Sim.
O algoritmo do Netflix fala o que tem que produzir, ele fala o que tem que mostrar pra você. O algoritmo é o Jarvis, não precisa de gente.
Parece que alguém colocou um prompt e saiu Stranger Things, né?
Exato. Lembra que rolava esse papo? Tipo assim, ah, Stranger Things foi feito por um algoritmo que cuspiu a Winona Ryder, Steven Spielberg, ET. Lembra dessa pira?
Lembro.
Teve essa pira. E aí, um colega do meu marido, faz umas 3 semanas, saiu do Google pra ir pra um time novo que o Netflix tá montando, dar conta do que o algoritmo não dá conta. Ou seja, o algoritmo ia resolver tudo, não sei o quê. Não. Agora eles estão montando um time de gente que vai ver os pontos cegos do algoritmo e falar, meu, o algoritmo perdeu isso. Melhora. Daqui 2 meses, o algoritmo perdeu isso. Melhora. E essa galera vai trazer esse filtro de negócio, de consumidor, de tendência de mercado, filtros morais que o algoritmo não tá vendo, sei lá. Justamente porque tá nesse ponto em que a gente achou que o algoritmo ia resolver. Não é mais sobre amplificar capacidades humanas. já é um ponto que a gente tem que continuar nutrindo esse cérebro com o nosso critério, com o que o algoritmo não consegue aprender sozinho.
Eu acho onde vai ser um salto é que você vê, a gente falou, pô, o cara que tá na Netflix, Estados Unidos, o seu marido que trabalha no Google, no Vale do Silício, o Fê com um esquema, sei lá, com algum professor, pensando quando, eu acho que tem uma grande virada, quando elas têm a virada ChatGPT da vida, entendeu? Isso. De repente tem um site acessível a todo mundo pode chegar lá, montar um negócio, fazer um live, e aí sai, entendeu? Essa vai ser uma coisa, mas é pra onde a coisa vai, assim.
Total. Esse assunto de AI é bem interessante, poderia ficar pirando um pouco mais nisso, assim, de como a coisa tá evoluindo e pra onde e como, mas, como eu disse, o papo não era muito sobre AI, sim sobre a gente, né, frente a isso. Então, fico pensando no que sobra do outro lado, né, vocês falaram, deram alguns exemplos, tipo, eu iria até um pouco mais longe, assim, de verdade. Acho que tem coisas que a gente acha que a AI não faz, porque talvez a gente não se meta a fazer, assim, de verdade. Do tipo, eu ando explorando muito com essas coisas aqui. Eu já fiz exercício de pedir pra AI, assim, tentando dar o meu melhor prompt possível pra AI me cuspir um briefing criativo a partir desse prompt. Sendo muito honesto, não era um briefing incrível, maravilhoso? Não. Mas era um briefing muito melhor do que muitos que eu já vi. E avaliei, e corrigi, e dei feedback, entendeu? E é uma peça inteira. É uma peça inteira que... A gente já discutiu sobre briefing aqui também, eu e o Dani. A gente tem ressalvas quanto à importância que isso tem no presente, quanto já foi no passado. No passado, meu, a gente ficava pirando 2 dias em briefing, aí mandava pro Dani, ele canetava, aí voltava, e ia, a gente chegava pra criação, era aquele momento. Hoje não é tão assim, beleza. Mas, cara, era uma parte importante do trabalho que ela sai do chão com uma velocidade incrível, assim. Então, e eu acho que isso só tende a acontecer mais, assim, mais peças inteiras, tipo, ferramentas como Gamma, por exemplo, de transformar, né, prompts em slides e tal. Cara, muito bem feito, assim, slides de novamente. E ele não gera só o slide, ele gera a história. Você vai contando, você vai conversando meio com ela, falando o que você gostaria de falar, ela vai organizando a história e transformando em slide. Então, cara, isso aí tá numa velocidade crescendo, que acho que é um pouco do que motiva esse nosso papo. Falar assim, gente, briefing, apresentação, análise, como o Dani tava falando, cara, análise no fim das contas, eu acho que o ChatGPT, o 3.5 de graça, faz super bem. Novamente, faz melhor do que muita analista nível júnior faz, mas muito. E aí volto pra história da McKinsey, que a gente tava falando agora há pouco, começa a entender um pouco, né, do tipo, apesar, né, das agruras do capitalismo que a gente não gosta, cara, tem uma lógica ali, né, de como essas coisas vão rolar, né. E aí que acho que o nosso papo tem que ir pra esse lado, do tipo, tá, se essas coisas, como o Dani falou também no fim do papo passado, um gancho que eu achei legal que ele pegou, ele falou, cara, vai ser menos sobre as entregas, provavelmente, e mais sobre algumas coisas subjetivas que a gente precisa começar a entender e a ter linguagem sobre elas, assim, de algum jeito, né? Porque as entregas mesmo, faz um planejamento de conteúdo pra XPTO. Cara, ele faz, bicho. Puta, bicho, ele faz. É, de novo, pode não ser incrível, nota 10, alguém com 8, 10 anos de experiência? Não. Mas alguém de 2, 3, muitas vezes, muito pau a pau, enfim. Então, acho que a gente tem que começar a pensar isso, assim, né? Do tipo, cara, então, isso posto, né? E eu concordo muito com o Daniel, se esse tipo de entrega desse jeito, mais scriptada, como a gente tá acostumado, né? Ou briefing, ou PPT, ou planejamento, ou não sei o que lá, se isso tá sendo cada vez mais facilmente substituível, o que sobra, né? E aí a gente tentou trazer algumas coisas aqui que estão nessa categoria, assim, né? Talvez numa coisa mais subjetiva, mas não tanto, que a gente precisa começar a decodificar um pouco de que coisas são essas, né? O que você sente aí, Dani? Que tipo de coisa é essa que você começou a falar no bloco passado que a gente pode destrinchar melhor aqui e dar mais materialidade pra elas?
Bom, eu acho que a gente tem algumas coisas, assim, que eu acho que fazem muita diferença, assim, né? Mas eu acho que talvez a primeira é como decidir, entendeu? Como ir apoiar os processos e fazer as escolhas, tipo, por que isso é melhor do que isso, assim, sabe? Tem muito a ver com critério, que é uma coisa que a gente pode falar também, mas eu acho que é uma decisão, é uma coisa construída, né? Ela tem a ver com a solução que você vai fazer, com o que você está fazendo. E a gente pensa muito em tomada de decisão como um evento. Tem uma escolha a fazer. A ou B, pá, vou aqui, prós e contras, é isso, tá. E eu acho que, no fim das contas, uma das coisas que mais vai fazer diferença é essa capacidade de ajudar a chegar em boas decisões, sabe, assim? Não é ser o grande decisor ou não sei o quê, mas, assim, eu sempre falo, fez bons momentos da minha carreira onde eu sinto que eu contribuí é quando eu estava numa sala de reunião e eu sinto que eu ajudei aquele grupo a chegar numa escolha melhor, entendeu? A chegar numa escolha melhor, numa solução melhor, com esse caminho melhor, falar isso faz mais sentido, escolher essa estratégia mais legal. Você conseguir fazer essa coisa, ela é muito, muito difícil assim mesmo, e acho que é uma das coisas que estrategistas fazem. Estratégia é sobre fazer escolhas, a gente tem que impactar boas escolhas, a gente tem que promover boas escolhas, entendeu? Então eu acho que essa é uma delas, assim, e eu acho que nas ferramentas que a gente tem hoje e tudo mais, a inteligência artificial vai ser um guardrail, vai ser um player dessa decisão, entendeu? Mas essa capacidade de ser ou o maestro disso, ou mesmo um outro player que influencia positivamente isso, eu acho gigante, acho que tem um valor enorme, assim, e é uma habilidade meio invisível, assim, sabe? As pessoas não sabem avaliar, não sabem dar nome, mas, tipo, a pessoa que fala coisas com bom senso e ajuda grupos a decidirem com bom senso e chegar em bons lugares, primeiro, ela é rara e ela é gigante, assim, entendeu? E depende muito da técnica, assim, da técnica de pensamento estratégico mesmo.
Sim. Eu queria ouvir a Julie também, mas dar um exemplo do que o Dani tá falando. Quando a gente dá aula de pensamento estratégico, a gente fala muito sobre como o nosso cérebro funciona em relação a escolhas, tomadas de decisão. Tem muito a ver, né, com heurísticas, todo o papo do rápido e devagar, do Kahneman. Enfim, a gente é bem pirado nesse assunto porque ele faz muita diferença mesmo. Então, grande parte da nossa abordagem para estratégia, ela é cognitiva mesmo, né? E a gente fala direto nessas aulas coisas como o valor que tem em um estrategista, no meio de uma discussão, perceber um viés cognitivo acontecendo e interferir. Então, por exemplo, é muito fácil a gente estar num grupo caindo num viés de confirmação, para dar um exemplo. Não é raro isso, é normal, inclusive, é o esperado quase. Alguém que tem, o Dani chamou de bom senso aí, mas tentando dar um pouco mais de materialidade, alguém que percebe esse viés de confirmação acontecendo frente a uma tomada de decisão, usando dados de maneira mais confirmatória, aquilo que você já tem na cabeça do que qualquer outra coisa. A pessoa que consegue enxergar e interferir nisso, ela tá, como o Dani falou, contribuindo provavelmente para um processo melhor de tomada de decisão. E isso tem um valor que ele tem essa característica do subjetivo que a gente está falando. Como é que você faz um prompt para AI te livrar de vieses cognitivos de confirmação, por exemplo, entendeu? Então tem uma questão aqui que ela é, como o Dani falou, é um pouco invisível, né? A gente não percebe, porque a gente não está no job description de ninguém e fala assim, ah, você é o cara que tem que reparar vieses cognitivos numa sala no meio de um processo de tomada de decisão. Não existe isso. Enfim, então acho que tentando dar um exemplo aqui do que a gente está tentando dizer. Diga aí, Júlia.
Não, concordo 100% com os dois e mais. A menos que você tenha um dataset seu, massivo, né, que é muito raro, nem o Google tem. O Google paga outras empresas, inclusive, para poder analisar os seus datasets e treinar suas AIs. A menos que você tenha esse dataset, o seu concorrente tenha mesmo acesso à IA que você tem. E aí, esse elemento na sala de reunião é o cara que pode parar um viés cognitivo ou um lugar comum e falar assim, mas por que que a minha marca faria isso nesse momento? Porque é igual arquivo da propaganda, o seu concorrente também tem acesso, irmão. Assim, guardadas as devidas proporções, e aí essa pessoa tem muito valor na sala mesmo, porque ela pode parar um desastre, ela pode sofisticar um debate, ela pode trazer um dado qualitativo que ressignifica uma proposta da AI. E também ela pode propor e falar assim, olha, qual decisão eu vou filtrar pela AI e qual não? Né? Porque a minha AI pode falar assim, meu, o custo das suas lojas de varejo é muito alto, fecha essas lojas. E aí eu posso responder e falar, não, eu sou a Apple, as minhas lojas são showroom, elas não são para faturar. E isso a sua AI talvez nunca te diga. Então talvez essa decisão não seja terceirizável para a AI. Mas eu posso terceirizar, sei lá, a velocidade da minha produção de chip na minha planta nova de Taiwan, por exemplo. Então, a pessoa na sala que decide o que que a gente terceiriza, o que que a gente media e o que que a gente concentra, passa a ter muito mais valor do que tinha antes.
Total. Que outras coisas, Dani, você percebe aí, além dessa coisa de ajudar a tomar melhores decisões que a gente explorou aqui e é super legal mesmo? Que é o tipo de coisa, assim, sobra pra gente de estratégia?
Eu acho que tem uma coisa de antena, assim, sabe? Meio de pensamento lateral, do que você fica ligado, sabe? Você, uma coisa meio de interessância, assim, sabe? Pensa que, sei lá, a inteligência artificial tá varrendo tudo, entendeu?
Uhum.
A gente não está varrendo tudo. E o fato de a gente não estar varrendo tudo é uma vantagem, assim, sabe? Porque você vai ter que fazer associações com coisas mais aleatórias ou específicas, assim, sabe? Tipo assim, você não pode ter uma ideia baseada num filme que você não viu, assim, entendeu? Então, talvez essa experiência, eu fico pensando em momentos, assim, um dos insights que eu mais gostei de escrever foi baseado no final de um filme de comédia romântica que eu tinha visto naquele fim de semana. Isso é tão aleatório, tão bizarro, que eu juntei uma marca de moto com um filme da Nora Ephron. Cara, a chance de você conseguir fazer uma coisa com essa cara, de você fazer uma pergunta, chega num treco desse, é tão... Então, assim, ser interessante, repertório com interesse, e não é sobre saber tudo, sabe? É uma coisa você ter um radar legal único, que faz... Você sempre fala sobre isso, assim, por isso que equipes são tão importantes em estratégia, porque você precisa ter uma pessoa que é nerd em música, uma pessoa que é nerd em outro assunto, uma pessoa que é nerd nisso, que gosta, e essas coisas que não cobrem o mundo inteiro, elas não formam o arcabouço de conhecimento da humanidade, ou não querem organizar toda a informação do mundo, como o Google quer, mas justamente essas falhas, esses buracos que tornam ela interessante, humana, para ideias, assim, sabe? E para ideias e para coisas que ninguém viu, que ninguém imaginou, tudo mais, entendeu?
Até porque sempre vem o fanboy de AI falar assim, não, mas agora se você botar um filme no Gemini, ele assiste o filme, sei lá. Sempre Sim. tem o fanboy que vai meter essa, né? Não, ele não assiste o filme. Ele conta quantas bicicletas tinha no filme. Ele conta quantas vezes o protagonista piscou. Ele consegue procurar filmes semelhantes pela paleta de cor. Mas ele não viu o filme, como o Daniel viu o filme.
Esse tem um lado da experiência, né? Que é muito real ali, né? Daquilo que aquela informação significa.
Então, mas essa coisa de interessância que você falou é um negócio que eu ando bastante reflexivo. Eu até dei uma dica aqui no último episódio, que era aquele livro, né? Work on Art, que é editor da New York Magazine e tal. E o papo ali é muito sobre essa formação de critério quase sobre bom gosto, assim, sabe? Do tipo, o que é bom gosto? Como se forma gosto? Essa lógica da crítica que a gente tem hoje, né? O que é considerado bom, o que é considerado ruim, o que é interessante. Cara, esse é uma das coisas que eu acho que vai seguir sendo muito humana, assim. Porque, no fundo, a gente vai ter muito trabalho feito por AI, e bons trabalhos. Só que quem vai dizer o que é o bom trabalho? Bom trabalho por quê? A partir de que lógica, de que critério? E ela é bastante subjetiva. Crítico de arte, ele não vai... Aqui tô levando mais um pouquinho pra longe, mas já volto. Crítico de arte, ele não... Boa parte do trabalho dele não vai ficar dando justificativas técnicas de uma performance, de algum tipo de obra de arte pra falar por que aquilo é bom. Tem uma subjetividade que é bom gosto, que é para além da análise crítica. E essas definições, esse poder de curadoria, de orientar o que é bom, o que não é, o que é interessante, o que não é, o que faz sentido nesse escopo ou não, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de ver sendo terceirizável pra AI de alguma forma. Eu acho que agora, voltando pro nosso trabalho de estratégia, exercer esse critério sobre ouvir um insight e falar assim, cara, isso não é interessante. Cara, tem um nível de subjetividade gigante nisso, assim. A gente até tenta decodificar um pouco isso em aula, falando sobre insight. Fala, cara, interessante tem essas características e tal. E ajuda bastante. Então, o próximo ponto eu vou falar disso. Mas, no fundo, você ser uma pessoa que investe na sua própria criação e formação de critérios, de curadoria, de poder de apontar e fazer uma boa argumentação sobre por que determinada coisa é boa, não é interessante, não é, faz sentido, não faz, eu acho que vai ser um grande poder nosso, assim. Acho que quem não tiver essa habilidade de expressar e exercer seu critério com consistência, vai ser um profissional mais difícil de ver valor, eu acho, em algum ponto, porque muito do trampo pode acabar sendo feito pela tecnologia. Mas essa questão é humana, em muita medida, né?
Essa questão é plástica ao longo do tempo, uhum. né? Isso se transforma. O que era interessantíssimo 4 anos atrás, hoje talvez não seja Isso. mais. E a AI vai continuar otimizando pro dataset que ela tem do passado, né?
Exato.
Então, se você continua investindo na sua própria transformação, do seu próprio critério, do seu próprio gosto, do seu próprio filtro, da sua própria barra, você consegue ficar um pouco à frente dessa autonormalização que o modelo faz. Uhum. Né? E que a própria sociedade faz, né? Alguém faz uma campanha, alguém tem um projeto estratégico mega revolucionário, né? Interessante, fascinante. O mercado também se normaliza, copia.
Uhum. Isso.
E você tem que estar sempre à frente. É o mesmo fenômeno, porque o algoritmo é feito para se autonormalizar. Né? Então, de certa forma, é um fenômeno familiar para estrategistas.
Cara, eu acho excelente ponto isso sobre a normalização do diferente, do novo e o próximo, enxergar o próximo novo. Cara, isso é uma coisa super fascinante, assim, e que vai ser uma habilidade, eu acredito muito nisso, que vai ser uma habilidade treinável, ou vai ter que passar a ser. Em algum momento, eu e Dani vamos ter que inventar curso desses trecos, porque, cara, é um valor que vai ser altíssimo para um profissional dessa natureza. E vou um pouco além também, numa questão de linguagem. linguagem, né? Vocês já tiveram a curiosidade ou já tiveram essa experiência interagindo com o AI, de dar esse feedback pra AI sobre interessância? Falar assim, putz, cara, acho que o texto não tá muito interessante. Faz de novo. Como a gente falaria um com o outro? Puta, tenta deixar mais apimentado. Cara, a gente tem uma barreira de linguagem pra explicar o que a gente acha interessante. Também terá que ser desenvolvido, porque no fundo a gente vai ter que ter uma capacidade de diálogo e linguagem e conversa e se explicar muito melhor do que a gente se explica hoje. O nosso déficit de clareza é gigante e ele vai precisar melhorar muito pra gente usar AI bem. Aí voltando ao que o Dani falou lá, né? Se a gente em algum ponto passar a trabalhar cada vez mais pra ela, se a gente não tiver clareza do que a gente tá buscando, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Então desenvolver essa linguagem, essa habilidade de clareza, a gente trabalha muito isso em curso de storytelling, vai fazer uma diferença também cada vez mais forte, assim, cara, em profissionais desse tipo de natureza que a gente tá falando, né?
Como o Dani falou lá no começo, a gente ainda tá vendo os modelos muito úteis no campo da linguagem, né? Os LLMs, eles são modelos de linguagem, então você vai pedir pra ele deixar o texto interessante, você vai pedir pra ele apimentar o texto, ele o fará no nível da linguagem. Ele não necessariamente vai deixar mais novo, mais vanguardista, mais provocador em termos de conteúdo. Ele sabe operar no campo da linguagem, que é útil pra caramba, como o Dani falou. Cria 50 versões desse título, as mais provocadoras, as mais neutras. Ele vai criar, mas o conteúdo daquele título, talvez ele não transforme. E aí depende da gente ter um ângulo interessante, um ponto de vista novo, né? Tem um exemplo pra mim que é clássico disso, que é assim, aí falando de estratégia de conteúdo. Quem viu filme de super-herói nos últimos 10 anos sabe quem é o Kevin Feige da Marvel, né?
O Zé do Boné.
Exato.
O Senise sabe.
Eu não me orgulho, mas eu sei.
É, e todo mundo que conhece estratégia de conteúdo, estratégia até de business, de indústria, de estúdio e tal, bateu muita palma pro cara, porque ele montou uma estratégia de conteúdo que gerou, sei lá, trilhões de dólares pra Disney. Assim, não dá pra negar que a estratégia de conteúdo, de produto, de entretenimento que o cara montou, foi sensacional. E o que, que o algoritmo da indústria fez? Normalizou. Venceu, irmão. Não cola mais. E aí, qual que é a próxima? Tanto que na última série da Mulher Hulk, da She-Hulk, eles fizeram até uma piada que o Kevin Feige tinha virado um algoritmo e tinha estragado o rolê. E foi o que aconteceu. E ele não é uma AI, ele é uma pessoa, né? Então, assim, isso acontece em muitos níveis. E se você consegue estar à frente, você sempre vai ter esse diferencial. Seja um puta algoritmo que você monte, seja uma pessoa que consegue ser, na sua geração, o Kevin Feige, na sua indústria, no seu job.
Exato. Mas agora o James Gunn vai salvar a indústria dos super-heróis de novo, cara. Ele vai salvar a DC, já tem até o uniforme esquisito do Super-Homem na praça. É, cara, vai dar tudo certo. Os nerds vão voltar a sorrir, eu vou profetizar.
Cara, eu fiquei pensando no que a Julie falou, né? E assim, no fim das contas, né? Esse tipo de linguagem, assim, eu não quero diminuir inteligência artificial. Ela é mais inteligente do que eu. Você em qualquer momento da vida, com tudo. Mas a verdade é que o jeito que ela funciona, ela é escrava do passado, assim. Ela é escrava do dataset, assim. Ela não consegue não ignorar. Ignorar ou dar um peso desproporcional para coisas menos importantes, assim, sabe? Ela consegue pensar sobre o que foi, sobre o que está sendo, sobre o imediatamente próximo, que é o jeito que ela pensa, né? Qual que é a próxima palavra, qual que é o próximo negócio que encaixa aqui. E eu acho que tem um lado meio... esse lado de imaginação, mas eu acho que quando a gente pensa nisso, num trabalho de estratégia, eu acho que vai ter a ver, então, um lado. Você é estrategista, você quer trabalhar melhor com AI, trabalhar melhor no mundo de AI, você tem que melhorar como esse influenciador, esse player de tomar de decisão. E eu acho que você tem que ficar mais perto de interessâncias e futurismo e tendências, assim, ou... Não é que eu acho que todo mundo vai virar cool hunter, assim, porque acho que tem jeitos diferentes de fazer isso, assim, mas cool hunter é um ótimo jeito disso, assim, fazendo direito. Mas eu acho, cara, que essa coisa de pensar em futuro me pegou, assim, eu fiquei pensativo sobre ela mesmo, porque eu acho que tem uma coisa aí, assim, sabe, que a gente vai ter que fazer, ser mais da imaginação, sabe, mais da imaginação, mais do sal, porque vai dar menos trabalho fazer a análise, fazer o passado, então a gente vai ter que ser mais do sal.
É, e a gente usava mais, não sei, uma época virou mais moda essa palavra pra lá e pra cá, mas o tal do Zeitgeist, o espírito do tempo, que a gente tem que usar e muito para fazer qualquer tipo de trabalho, eu tenho uma dificuldade de achar que a AI captura com a sofisticação e a sutileza necessária para transformar em ações, em proposições, em projetos, iniciativas, porque, cara, tem uma sutileza de percepção da realidade, do que está acontecendo, uma conexão de diversos movimentos que você vai percebendo na sociedade, e você chama isso de espírito do tempo, e você usa e trabalha em cima disso, que é muito difícil de capturar assim, né? Tanto que a definição do que é o espírito do tempo hoje, se perguntar para nós três, para mim, para o Dani e para a Júlia, a gente vai falar coisas potencialmente distintas, assim. Ninguém vai falar nenhuma maluquice, mas a gente vai ler o mundo de forma diferente, um do outro, assim. E esse valor, né, da super conexão com o presente, assim, cara, o que tá rolando, o que tá acontecendo, como a gente transforma isso em coisas úteis, e de olho no futuro, para onde o que tá acontecendo hoje tá caminhando e para que direção eu tenho que tomar. A gente fala muito com estratégia sobre futuro, né? Enfim, isso é uma outra habilidade que eu acho que é crucial, assim. Outra coisa que é muito difícil terceirizar. A gente tá tentando elencar coisas, talvez, pra gente dormir em paz hoje, colocar a coisa no travesseiro e se enganar que a gente vai ter emprego amanhã. A gente tá tentando aqui fazer esse exercício de tipo, cara, o que sobra pra gente? Mas eu acho que sobra muito. A gente falou várias coisas aqui que, de fato, sem querer ficar chutando a AI, até porque eu sou do time que acha que ela faz muito mais do que a maioria das pessoas acha que ela já faz, mas tem coisas que realmente eu não consigo enxergar, cara. E nessas que eu tô tentando me apegar pra falar, cara, o valor tá, precisa melhorar nessas coisas. Espero que a gente tenha conseguido trazer pra vocês algumas delas e abrir essa discussão, no mínimo, porque, cara, eu acho que vai ser importantíssimo todo profissional passar a pensar nisso, cara. Onde tá seu valor nesse mundão, cara?
Como o Dani falou, eu acho que assim, a AI é a escrava do dado, né? Ela é escrava do que existe e ela é escrava do passado. E aí, quando não existe dado, ela alucina. E a gente imagina, que é uma diferença fundamental, por enquanto, né? Então, por exemplo, não tem dado, vamos supor, eu vou lançar uma marca de cuidados capilares para mulheres negras grisalhas. Não vai ter muito dado sobre isso, porque o dado produzido nesse mundo tem um viés racista, tem um viés etarista, não vai ter dado para a AI fazer. E eu imaginei, supostamente, essa linha de produto e tem esse mercado. Cara, as respostas que eu preciso, ela não vai me dar todas. Ela vai analisar o mercado de cabelos, piriri pororó, ela vai me dar bastante dado sobre o mercado que existe, mas o mercado que pode existir, ela não vai responder. Então, assim, o papel da imaginação vai desde produto, desde modelo de negócio até campanha, e aí a gente tem muito para contribuir, não só por essa sua leitura, Fê, do zeitgeist, do espírito do tempo, dessa sensibilidade, essa sutileza, essa sofisticação, mas também pela limitação do dado que existe no dataset da AI. Tem muita gente que paga pau para modelo de AI irrestritamente, que fala, meu, esse modelo tem tudo que existe na internet. Metade da internet é pornografia e discurso de ódio, maluco. Sacou?
Bom não perder isso de vista, né?
Então, exato, não esqueça disso. E aí a gente traz esse olhar humano, que é para onde a gente tem que olhar. Tem que olhar para a internet inteira, ou tem que olhar para esse pedaço? Ou tem que olhar para o futuro? Ou tem que olhar para pessoas que nunca foram vistas?
E tem uma outra coisa que nem tava no script aqui, mas que eu lembrei agora desse exercício que eu fico fazendo com AI, que é como a AI, ela tende a convergir para a média, ao senso comum. Eu e o Dani, a gente tava tendo uma discussão aqui sobre a sandbox, uma decisão importante que a gente tinha que tomar. Era basicamente dois caminhos bem bifurcados, assim, como a gente gosta de apresentar decisões de estratégia mesmo, né? Coisas bem, caminhos ou diferentes, quase opostos, cada um tem o seu valor, mas a gente precisa decidir o que a gente faz. E a gente foi conversando e a gente estabeleceu um critério ali que, cara, quando a gente chegou nisso, acho que os olhos se abriram do jeito mais evidente e a gente escolheu um caminho. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou reproduzir isso na AI, vamos ver o que ela me traria. E aí eu comecei a simular a AI como se fosse o Dani aqui, e eu como se fosse eu mesmo naquela discussão. E eu fui trazendo, perguntando, a situação é essa, o que você faria? Aí ele apresentou uma puta análise, vários cenários, vários prós e contras, tal. Eu falei, legal. Aí fui, voltei, tal, uma hora eu perguntei, qual que você acha que é o principal fator? Se eu tiver que escolher uma coisa que me fiar nisso pra decidir como principal fator, principal questão que eu deveria levar em conta pra tomar essa decisão, qual que você falaria que é? Adivinha o que ele trouxe? Vocês pensarem um pouquinho, vocês adivinham. Mas, cara, a resposta dele foi custo, entendeu? Vocês percebem como é uma convergência média, porque é óbvio, do tipo, e tá certo, não tá errado. Passou por custo a minha decisão com o Dani também, mas não era ponto central que a gente chegou como critério pra tomar aquela decisão, não era custo.
Ou se a gente fosse pensar por ela, a gente não ia chegar do jeito certo, na decisão certa.
Isso, exato. Porque ela levou a gente pra um critério importante, relevante. Nada do que ela falou era groselha, tá, gente? Nada. Foi ótimo ter feito esse exercício, inclusive. Só que na hora de me apontar e me colocar colocar o olho onde eu deveria colocar pra decidir, ela convergiu a média. Levaria a gente pra uma decisão mais pobre, certamente. Enfim, só trazendo esse relato pra uma outra questão aqui, né? De que a natureza dela vai ser essa, e tende a ser essa. Então, a grande produção de trabalhos médios, não que a gente não tenha hoje, né? Mas tende a aumentar. Quem se destaca vai conseguir enxergar para além da convergência média, com certeza. E esse também é uma habilidade que a gente precisa melhorar e que a gente vai ter muito valor em cima dela, né? Enfim, então fica o relato. E acho que fica a minha dica aí. Façam esse exercício com a AI, gente. Usem. Abre muita cabeça para possibilidades, reflexões sobre a gente mesmo, sobre o futuro, sobre o trabalho. Enfim, eu pelo menos tô nessa assim, tô ficando meio louco de um lado e me divertindo do outro. Recomendo. Mas falando em recomendações, vamos para as dicas da semana. Pessoal, vamos nessa então para fechar, já estouramos o tempo aqui, mas dicas da semana, vamos começar com nossa convidada de honra, Júlia, o que você tem para nós aí, o que você traz de dica da semana para a turma?
Cara, assim, pessoal talvez esteja me julgando, eu sou um pouco pessimista com algumas coisas, mas eu acho que me faz uma pessoa melhor, porque me faz uma pessoa mais informada. Então, assim, eu gosto de saber o que já deu errado e o que pode dar errado pra eu não cometer os mesmos erros. Então, me ajuda, sei lá. E aí, tem um livro, saiu esse ano, chama The Algorithm. É de uma jornalista, ela não trampa com AI. O nome dela é Yuki Shellman. E é um livro sobre impactos negativos e bizarros do uso de AI em RH.
Olha aí.
Que conecta com o nosso primeiro papo do podcast. Uhum. E aí, basicamente, ela explorou ferramentas que já usam AI para, por exemplo, decidir promoções, demissões, para filtrar currículos. E o ponto final que ela chega é assim, um modelo de AI feito por gente, às vezes é o pior da gente. Ele converge para o lugar comum e esse lugar comum não é um lugar comum bacana, porque ele vai refletir os nossos biases de preferir o pessoal que se formou em faculdade famosa. Ele vai preferir o pessoal que tem sobrenome americano versus latino. Ele vai convergir para o lugar comum e ele vai refletir, às vezes, o pior da gente, que foi a gente que fez o programa e foi a gente que criou uma cultura de RH que a gente não criticou antes de reproduzir em larga escala com o modelo de AI. E volta no que a gente estava falando, do critério, do bom senso, do espírito do tempo, de você entender o que eu preciso no meu modelo de AI. Eu preciso de um modelo que reproduza todos os meus analistas de RH ou eu preciso de um modelo que me ajude a transformar meu negócio? Se você usa a AI antes de se fazer essas perguntas, você pode ser que só tenha centenas de milhares dos seus piores analistas de RH. E basicamente ela acaba chegando um pouco nessa conclusão, mas ao longo do processo ela te leva a repensar que a AI na verdade amplifica os superpoderes dos muito bons, mas também dos muito ruins. E aí, a gente como sociedade tem o papel de colocar o freio que a gente puder colocar, ou como profissionais numa reunião, levantar a mão, como o Dani falou, e redirecionar a conversa para um lugar mais interessante, ou para uma decisão mais estratégica. Então, esse é o livro, é The Algorithm, da Yuki Shellman, e tem várias, ela lançou, como ela lançou esse ano, tem um monte de entrevista no YouTube com ela, no tour do livro, né? Então, quem não quiser ouvir o livro inteiro, quem não quiser ler. Tem umas entrevistas de 20 minutos também que você consegue ver que ela já traz esses pontos. E acho legal porque é uma coisa de uma jornalista que tem uma visão muito crítica, né? Ela é professora de jornalismo também. Então acho que tem a ver com esse nosso papo sobre critério, sobre habilidade crítica. Então é isso aí. Essa é a minha dica.
Muito legal. Eu já tinha recebido a recomendação desse livro, mas agora eu vou ler. Agora que a Júlia indicou, eu vou ler.
Agora?
Agora vai. Diga aí, Dani. E aí você?
Eu fiquei pensando nessa coisa de interessante. Eu lembrei do Russell Davis. Ele é planejador, 30 anos atrás. E acho que eu já vi muitas pessoas de perto e de longe, de mais ou menos, fazendo estratégia, contexto, agência, criatividade. E a pessoa, acho que mais me impactou até hoje foi o Russell Davis. E ele faz há muito tempo um evento, uma conferência chamada Interesting, que é sobre coisas interessantes. Escreve sobre como você faz, fica interessante, o que é interessante. Ele fica loucão no assunto da interessância. E eu descobri que ele lançou recentemente, no final do ano passado, um livro sobre coisas interessantes.
Legal, né?
Chamado Do Interesting. E tem um texto no Medium, que é da editora, que é uma série de livros, assim, muito legal, sobre interessância, sobre o que faz. E ele começa, assim, o ponto A, que como ele foi flipando a cabeça dele sobre pensar menos em como você se torna interessante e como você faz interessância para o mundo. Isso que é legal. Esse é o o lance é mesmo sobre você, sobre puxar essa interessância pra você, é você devolver a interessância e tudo mais. Assim, é muito legal, o texto é muito bom. Assim, ele começa voltando um pouco sobre a primeira vez que ele escreveu sobre isso, assim, sabe? E a primeira frase é que a maneira de ser interessante é ser interessado. É esse tipo de curiosidade, de coisa, e ele fica pirado nisso, mas ele tirou a parte de ser interessante. Você não vai ser interessante, você pode ser interessado. E aí você vai fazer coisas interessantes. É bem legal. A gente vai deixar pra vocês o artigo pra ler. E, de novo, também dá pra pular pra entrevista, pro livro. Você pode fazer a sua versão cursinho do objetivo que você quiser.
Muito bom, muito bom. Cara, veio uma coisa na minha cabeça de dica, mas eu vou dar ela bem curtinha, depois eu vou dar a minha de verdade. Que é... Tem uma newsletter que eu adoro. Ela chama Coisas Estranhas, do Moreno. Cara, é muito legal. É um cara que ele é bibliotecário. Ó, que louco.
Ah, que demais.
E o cara, ele faz uma seleção de links. Apenas. Ele vai, tipo, uma descrição de mínimas palavras e coloca um link. Mínimas palavras e coloca um link. E, cara, são as coisas mais bizarras. Coisas Estranhas é o nome perfeito, assim. Cara, é excelente, cara. Nem lembro. Chegou pra mim ontem a nova edição e aí agora o Dani começou a falar sobre isso e eu lembrei. Então, Coisas Estranhas aí do Moreno é legal. Mas a dica que eu queria dar mesmo não era essa. Era de um livro. Eu vou partir pra outro lado, que sai um pouquinho do nosso tema, que é o livro, cara, que eu vou roubar a indicação de outro podcast, porque eu aceitei a indicação, li e tô fazendo a recomendação minha. No Foro de Teresina, eles têm um momento dicas que eles fazem de vez em quando no podcast, né? Chama Momento Cabeção. E aí os caras dão dicas aí do que eles estão lendo, fazendo e tal. Eu peguei uma dica de lá, que é o livro A Mais Recôndita Memórias dos Homens. Cara, é um puta... É um romance. Então, nada a ver aqui com um livro de trampo, que é o que a gente tá falando. É um romance senegalês. Ele chama Mohamed... Agora eu vou errar a pronúncia de um jeito espetacular, mas vamos lá, né? É do Mohamed Mbougar Sarr X. Eu espero não ter errado muito. Mas, cara, é um puta livro sobre um escritor que se encanta com a história de um outro escritor meio misterioso, envolto em uma série de doideiras, assim, e o cara sai numa jornada em relação a isso. Velho, eu acho uma das coisas mais bonitas que eu li na vida, assim, de longe. É muito, muito, muito bom. É, devorei, assim, uma semana o livro e vale bastante a pena, assim, cara. Não vou me alongar muito pra não dar spoiler, mas ele ganhou aquele prêmio Goncourt, né, da literatura francesa. Foi o primeiro africano subsaariano, né, a ganhar o prêmio, o que, com certeza, é mais problema do prêmio do que dos africanos, mas foi em 2021 agora, né, que saiu o livro, então demoraram e muito pra reconhecer, né, uma obra dali, mas cara, vale cada página, assim, me impactou bastante, assim, nesse sentido estético, né. É isso que a gente tá falando dessa coisa da convergência ao médio, do senso comum, cara, é um refresco, assim, de um jeito de escrever e uma entrega, assim, pra escrita que bem emocionante até, assim, então recomendo aí A Mais Recôndita Memória dos Homens, do Mohamed, que eu não vou falar mais o nome dele pra não passar vergonha de novo. Mas é isso, gente. Fechou aqui?
Bom demais, hein? Caramba. Fino.
Profundo esse, hein?
Esse foi... Turma, obrigado. Mais uma semana. Quero agradecer a Júlia, que do meio da sua... Do meio não, da reta final da sua gravidez, tirou um tempo de longe pra falar com a gente. Você foi muito generosa, foi uma delícia, Júlia. Delícia. Que bom poder falar com você. Tenho amado fazer esses episódios e encontrado gente. E hoje a gente pegou pesado aqui, na queridice e na inteligência do papo. Obrigado demais.
Muito legal mesmo. Onde o pessoal te acha aí, se quiser entrar em contato contigo, trocar uma ideia... E agradecer de novo, que nem o Dani, novamente. Incrível estar aqui com você de novo. Muito bom te rever. E dá tchau aí pra turma e onde eles te acham aí, se quiserem te alcançar.
Gente, o prazer é todo meu, como sempre. Desde que tive o prazer de ser aluna, agora coleguinha de podcast. Muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia parar de pensar em bebês ou licença maternidade por algumas horas. Foi muito bom. Obrigada ao pessoal que tá aqui ouvindo ao vivo. E a você que tá ouvindo on demand, nas plataformas de podcast. É, quem quiser falar comigo, quem quiser trocar uma ideia, acho que o jeito mais fácil é o LinkedIn, é Julie Felipe com PH, PHILIPPE. Então pode mandar mensagem lá, em geral eu respondo. Em breve terei um bebê recém-nascido, então se eu não responder, você me perdoe, por gentileza. E aí eu responderei quando eu puder. É, mas é o jeito mais fácil de me achar e quem quiser trocar ideia sobre qualquer coisa. Tô lá. Até bebê. Tamo junto.
Excelente.
Quero agradecer as pessoas que acompanharam aqui ao vivo. As que ainda estão aqui, as que passaram por aqui. Obrigado, gente, por vocês estarem. E obrigado você que tá ouvindo, pessoal. Se você gostou, espalhe a palavra. Manda pros seus amigos. dá 5 estrelas. Segue a gente no Instagram, segue a gente no LinkedIn, dá 5 estrelas, porque a gente ama ter esse feedback, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado também. Nos vemos na próxima. Tchau.